Diagnóstico diferencial para entalamento no sofá.
Que tal 200 quilos de gordura?
A menos que o rosto do Afogados continue entre nós ou que você tenha engordado mais um pouquinho desde a última vez que nos vimos.
Que tal visto em podcast? O paciente claramente passou horas ouvindo Afogados no sofá e a conformação superficial das suas nádegas se adequou ao móvel.
Os níveis de viciomicina no sangue estão normais. Mais ideias.
Cãibra na perna.
Ah, com a cãibra ele simplesmente não estaria conseguindo levantar por causa das pernas e o entalamento seria um sintoma falso. Faz sentido.
O ácido lático está normal. Alguém aqui pelo menos estudou medicina?
Não.
Não.
Não. Eu só pus no currículo que eu cursei mesmo pra ganhar emprego, cara.
Pois é. Todo mundo mente.
Vamos lá, Magal!
Sejam bem-vindos a mais um Afogados no Sofá, aqui comigo, o senhor Doce.
Opa, olha aí, mas nem sempre doce, muitas vezes salgado, que também é Siqueira, né? Reinaldo Siqueira.
Com o microfone debilitado, não se assusta.
Exatamente, eu tô do celular. O celular é um aparelho muito bom, né? Ele funciona Skype, olha aí.
Isso, vamos gravar?
Ah, cara, opa, desculpa, introduções. Também comigo, né? Lógico, só se perdi das internet.
É, ele foi Magal, doutor Magal, beleza?
Estagiando Magal.
Residente Magal. Aqui com a gente hoje também o homem que café e tal, você sabe quem é, né? O Nicolas.
Nicolas Queiroz do Pó de Café e fiquem tranquilos que não é lucros.
Filha de uma puta.
Sabia que eu ia roubar a frase.
Viado.
Temos aqui também o grande Caprino que usa tanguinha o tempo todo, rapaz.
Isso é um bode de tanga, que cena dantesca.
Fala galera, aqui é o bode e cara, sem sacanagem, o House tendo uma CUD do lado, não tem essa de ficar lamentando da vida, ser maluco, a vida é muito bela com uma Cândido do lado, pelo amor de Deus.
Chama o Raz aí, por favor. Alô, Rinaldo?
Ele deve ter caído da cadeira. É lupus.
Não, é retardado.
Desculpa! Foi ela?
Não, eu caí, cara. Não! Sem querer.
E aqui também conosco o historiador que usa barba. Tá foda hoje fazer a abertura, cara.
É o professor barbado e as pessoas nunca mudam.
Só frase de chavão.
A primeira já foi pega, eu tive que escolher outra.
Reinaldo,
diga.
Você pode me informar, por favor, informar para os ouvintes, senhor Reinaldo, qual é o tema de hoje?
Sim, senhor, o tema de hoje, senhor. O tema de hoje
é aquele seriado bonito, aquele seriado maroto que construiu toda uma geração. Grande House MD, né? Aquele seriado que mudou gerações e ninguém tá com saco de gravar abertura hoje. Tá uma merda isso. É. Vamos que vamos. E no melhor estilo House, mandando todo mundo se fuder por causa do caralho, essa merda, essa abertura.
Ah, tá porra, abertura.
Antes de começar o programa, Reinaldo, você sabia que eu tenho um compromisso com esse programa?
Ah, sabia, cara.
O programa do House é muito importante pra mim. Muito.
Olha o seu avatar, né?
É verdade, as pessoas não sabem, mas porra, o meu avatar começa a falar, olha, mangá, é o House desenhadozinho e tal, estilo mangá e tal. Sim.
Inclusive, eu falei uma vez que ele parece com você esse desenho, cara.
Não, na verdade não.
Eu falei, você não lembra, não?
Mas você se enganou, né? Porque não.
É, mas sei lá, eu acho que de tanto ver essa merda e associar a você...
Se associou.
Exato.
Mas então, você sabe que esse programa tem um compromisso porque um dia, eu nunca tinha interesse por House, né? Sempre achava, mais uma série aí. Aí um dia eu parei assim pra dar uma chance, belo São João, chovia muito, realmente chovia muito, e trancado em casa, não podia soltar bombinha, fui assistir House, cara, e aí eu parei assim e pensei, velho, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida, eu quero ser...
Dizer que não é lupus.
Isso, ser escroto, ser escroto com as pessoas, é isso aí, cara.
Ser escroto, é isso que eu quero, salvar a vida, né, eu quero isso aí, ser escroto com os doentes.
Aham, quebrar a perna e tal, e hoje estou aqui, graças a Deus, tanto que eu falei comigo mesmo, eu só vou fazer um programa de House depois que eu estiver dentro da área.
Olha aí.
Quando você veio com a notícia, né? Pô, passei medicina, eu virei pro Magal, em vez de dar um parabéns, eu falei, você não acha que tá levando essa brincadeira de House a sério demais, não? Forget your troubles, come on, get happy. You better chase all your cares away. Shout hallelujah, come on, get happy. Get ready for the judgment day.
Ronaldo, você sabe quem foi a mente responsável pela criação?
Ah, não, desculpa. Achei que você ia falar uma pergunta que responde pra esse House, foi mal.
Não.
Tipo, a primeira série a fazer não sei o quê.
Não, não, eu tô perguntando. A mente responsável pela criação da série do House?
Porra, não sei, cara.
É um americano, sabe? Mentira, é um londrino, veja só.
Olha aí.
Safadinho chamado David Shore. Adivinha qual é a profissão dele?
É médio.
Ele é advogado.
Magal, ele é londrino?
Não, ele é canadense. Ele nasceu em Londres, mora no Canadá e fez uma série pros Estados Unidos de um ator que o protagonista é inglês, mas é americano. Entendeu?
Tá bom.
Então, o David Shore, esse cara aí que nunca, aparentemente nunca tinha escrito nada sobre série pra nada e chegou com a proposta da série pra Fox. Só tem uma ideia aqui sobre uma série e tal. O que, é que vocês acham e tal? A primeira concepção do House pelo David Shore era, não era um médico, um manco, muito menos isso. O David Shore, ele queria fazer...
Tocando Calypso agora. Hã? Cavalo manso, cara.
Meu Deus do céu!
Não lembro, pô.
Por que, Reinaldo? Por que lembra disso?
O cara falou manco, velho. Quem fala manco hoje em dia?
Ai, ai.
As pessoas mancas, provavelmente.
O cara é manco. Não, o cara é capenga, velho.
Capenga?
Capenga?
Quem fala capenga hoje em dia?
Eu falo.
Bom, pois é, a proposta era um detetive que usaria os germes e micróbios pra chegar ao seu resultado. Olha que merda. Não, olha que merda que ia ser. Puta, ia ser muito ruim, cara. Ah, isso é um detetive. Segundo aqui, ó, essa verme que saiu do seu cu, você é um assassino.
Que bonito, né?
E o que o David Shore fez foi evoluir a ideia até, né, criar um... O cara, na verdade, não é um detetive, o cara vai ser um médico. Mas ele vai usar um médico, um detetive, um pequeno investigador... Qual a especialidade médica que investigar, o diagnóstico, e aí ele foi desenvolvendo a ideia e chegou à concepção que a gente tem hoje da série House MD.
Mas ele já começou, ele já desenvolveu o personagem todo antes de começar a série ou ele foi se adaptando?
Não, ele foi desenvolvendo. Tanto que se você assistiu o primeiro episódio, a atuação do Hugh Laurie é bem diferente dos últimos, sabe?
Sério?
É, a construção do personagem foi algo que foi feito ao longo da série. Falando em detetive, né? Que foi a proposta inicial do... Como é o nome, cara? David Shore, é isso?
David Shore.
É, deve ser, né?
Espero que seja, né?
Peraí, deixa eu abrir o Wikipedia aqui. Peraí, rapidão.
Ô, Magal, então você tá dizendo que o objetivo era ser uma mistura de medicina com detetive, né?
Na verdade, a primeira ideia era só um detetive que usava as bactérias pra desvendar os seus casos. Aí, nossa, depois se tornou um médico, mas ele ainda ganhou a veia de detetive, sacou?
Então, digamos que House é tipo a versão fictícia de Medical Detectives, né?
Medical Detectives? Que é isso?
Que é um programa do Universal Channel que são detetives médicos, sabe? Então, assim, eles só pegam casos de doença muito bizarro mesmo. Mas é um documentário, é tipo documentário.
Ah, eu já vi.
Casos reais e tal.
Programa, cara.
E, tipo, eles tentam solucionar, e eles solucionam crimes, na verdade. Por exemplo, um crime que aconteceu há 15 anos atrás e até hoje não tem solução. Aí um médico boladão fala, não, eu vou descobrir agora o que houve. Aí ele vai lá e descobre uma gota de vômito na traseira do carro, não sei o que, que liga o criminoso e bota o cara na cadeia, prisão perpétua, resolver o crime.
Pô, mano.
É bizarro, assim, é só nível épico, sabe?
Entendi.
Lembra bastante House, só que House não tem muito essa ligação com o crime, é mais questão saúde mesmo, entendeu? Mas é bem legal.
É sim. E aí, então, como eu ia dizendo, a proposta inicial era essa, do detetive depois se tornou médico. Mas eles não quiseram perder muito a veia do detetive, não só por essa parada do diagnóstico e tal, que é um processo investigativo mesmo, que não à toa ele é o próprio, um dos detetives mais famosos, né, da literatura, que é o Sherlock Holmes, serviu muito de inspiração comprar o House.
E é exatamente por isso que eu perguntei quando você falou que o David Shore era londrino, eu tentei fazer essa ligação. Por isso que eu perguntei de novo de onde que ele era. Parece que ele tinha ficado lá em Londres por mais tempo.
O cara pensou nisso, fez essa conexão e começou a fazer as brincadeiras. Que tipo, se você parar pra pensar, a casa do House tem uma brincadeira com o número da rua, Baker Street... Se eu não me engano, o apartamento do Sherlock Holmes é o mesmo número do apartamento do House, 221.
Exatamente, eu acho que até a temporada 3, se eu não me engano. Quando que ele muda de...
É, no final da terceira temporada ele se muda.
Então, até a temporada 3 era o apartamento 221B. E tem uma cena, não me lembro qual temporada, mas é numa das três primeiras, que aparece, se eu não me engano, é a Cuddy que tá segurando a carteira de trabalho do House. E tá escrito Baker Street na carteira, que eles dão um close meio rápido na carteirinha dele, dá pra ver, cara. Muito, muito sutil.
Muito
sutil essas ligações.
Mas muito maneiro, né? Além do próprio nome House Holmes e Wilson Watson, né?
Exatamente.
Que é a ligação mais óbvia.
A questão dele usar bastante a dedução.
Sim, sim, o poder dedutivo
dele. Ele é muito dedutivo.
Sim, ele, tanto que tem uma frase do House que é assim: o seu raciocínio é uma merda, na próxima use o meu.
Caraca.
E outra similaridade é o fato do Sherlock Holmes e o Hugh Laurie serem londrinos, que tal?
Falando no Hugh Laurie, você sabe o nome completo dele?
Não, qual é o nome dele, Matheus? Me conte.
James Hugh Callum Laurie.
James Hugh Callum?
Callum, C-A-L-U-M.
Ah, por isso que ele tem, ele não anda, que ele tem um Callum na perna? Não, essa do Reinaldo parece um porco morrendo, né, cara?
E nem é pig, né, velho?
O Hugh Laurie foi um achado, cara, na moral. Pra
ele, ele é ator, ele é escritor e atualmente é músico. Ele tem uma banda de blues muito boa, cara.
É famoso artista completo, né, pô?
Uhum.
Ele realmente tem um livro dele aí no Brasil, tem um CD dele lançado aqui, ele atuou ele. E ele incluiu pro personagem, porque no roteiro original o House não tocava porra nenhuma, só punheta.
Exatamente, cara, exatamente.
Só punheta.
Exato. E aí eles foram, incluíram aquele piano, a guitarrinha e tal, o gosto dele por música, que é algo muito interessante, porque ele fala, cita frases de música durante a história, elas são importantes. Do Mick Jagger, né? Você não, nem, you can't always get what you want.
Inclusive eu só lembro dele porque ele fez o pai do maluquinho lá do Stuart
Little. Você sabe que ele mandou o teste de elenco pra fazer o House? Obrigado, Universal Channel, né? Que dá essas informações pra gente. Ele tá fazendo um filme lá, cara, na Arábia.
O da Fênix, que ele é projetista de aeromodelos e ele faz um avião de verdade.
Não é ele.
É ele?
Não, no Voo da Fênix, quem é o projetista de aviões de modelinho é um cara que tem um cabelo branco.
É verdade, é o capitão qualquer coisa. Ele tem muita cara de capitão.
Ele é o Hugh Laurie. Ele interpreta o empresário que fechou o poço de petróleo na Mongólia, que é tipo um empresário pau
no
cu.
E ele fez o teste como é? No banheiro do hotel?
No banheiro do hotel, que era o único lugar com uma iluminação aceitável.
Filmou a cara dele feia lá e a galera falou, é isso, não pode
sentado
ser.
Sentado no vaso, suando que nem um porco, mané.
Cagando, inclusive, não foi? Aí ele falava, everybody lies.
E é foda, porque o Hugh Laurie, ele é um ator pica, e ele fora do House, o sotaque britânico dele chega a dar nojo, cara. Você vomita de tão britânico que aquele cara é.
Ele falou até que ele tentou fazer um House britânico no começo. Britânico. Que bonito, isso.
Meio americanizado, né?
Castanha só parar. Ele tentou fazer um House britânico e o pessoal falou, não, tá merda, para com isso.
tá muito Holmes.
É o pior, cara, que gravar House pra ele, segundo ele, era um sofrimento, porque ele ficava, sei lá, 8 meses nos Estados Unidos, longe da família dele muito tempo, e foram o quê? 8 anos de série? Então ele ficou muito tempo afastado da família, estava afetando muito ele.
E não é só isso, não. Ele começou a ter problemas mentais foda, assim. Ele tomava antidepressivo e o diabo.
Caraca.
Ele odiava a série, porque o House, ele tem uma formação de ator clássica, sabe? Ele é tipo o Ian McKellen. Ele é aqueles atores ingleses que ficam num teatro de bairro fazendo a mesma peça por 50 anos até entender a alma do personagem. E pra ele fazer uma série pop como House, que tem que ter atender a modismo e tal, era uma morte, cara. Tanto que você vai vendo que o Hugh Laurie, ele vai impondo coisas de Hugh Laurie durante a série. O House começa a tocar piano, que no começo da série não tocava, sabe? O lance do baixo.
A Universal Channel, aproveitando que a gente falou que a Universal Channel, ela dá muita informação sobre a série em si, eles passam um programinha entre no intervalo, Watson, exatamente, que faz todas essas comparações também que a gente fez entre Sherlock Holmes e House.
Mas você sabe por que eles fazem isso? Porque House foi, acho que foi ano retrasado, teve uma pesquisa aí de whatever, e chegaram à conclusão que House era a série mais popular do mundo, meu caro.
Exato.
Não é à toa. E era a série mais vista na TV fechada brasileira. A mais aberta devia ser chave.
Não duvido, eu não duvido.
Mas se essa parada que o Bode falou é verdade, dele ficar puto com House e tal, porque depois do House ele anunciou que não queria mais atuar em nada, que ele agora ia ser diretor, produtor. Chamaram ele pra fazer o vilão do Robocop, ele disse, não, eu não quero essa merda. Eu fiquei até animado, falei, puta, imagina o Robocop e Everybody Lies, cara, que maneiro. Mas não vai fazer mais, agora vai ficar só fazendo as peças de 50 anos dele lá. E até porque ele tá muito marcado, né, cara? Qualquer personagem que ele fizer agora...
Porque a gente fala lá, o último voo da Fênix, Stuart Little, mas convenhamos, isso em nada é a mesma coisa, né? Ele é o House.
O nosso querido Hugh Laurie, ele tem um problema com o Brasil que eu não entendo, cara. Ele fez um filme lá, não sei que lá do Rio, vocês viram isso?
Não.
Passa no Audição Direto. Ele samba, cara, é muito triste.
Nossa senhora.
Eu não vi esse, cara.
É um filme que ele fez.
Samba torto, né?
Não, ele samba é a tristeza. Ele devia ter sambado na série.
Tem a perna torta.
Sem falar das vezes que ele fala do Brasil. Logo na primeira temporada, ele fala do jornal de medicina de Portugal e do Brasil. Aí, pessoal, você fala português? Fala, Castanhas do Pará.
It's a basic truth of the human condition that everybody lies. The only variable is about what.
Quem é House? Me conte.
House é o maluco que você imita.
Isso.
Você tá mancando, Magal?
Qual a definição?
Não, mas...
Tá mancando, mas calma aí. Você manca.
Um dia eu peguei uma perna e comecei a dar uma perna. Primeiro eu sinto dores na parte do meu corpo, hoje eu tô sentindo na bunda.
Feliz.
Olha aqui o que tá fazendo, cuidado, hein?
Final de semana na Bahia foi intenso, né?
Famoso cubaiano foi atirado. O House é um médico.
Pô,
que...
sério?
Se eu não falasse, ninguém ia perceber, né? Que ele tem dupla especialidade em nefrologia e infectologia. É? São duas áreas que, foda-se, né?
Como é que é dupla coisa? Como é que é?
É, duplamente, ele terminou a faculdade de medicina, fez uma especialização, depois fez outra.
Ah, tá. Achei que ele era especializado duas vezes em cada parada.
Meu Deus.
Eu gostei tanto desse curso que eu vou fazer de novo.
Exatamente. Sei lá, cara. É duplamente, pô.
É, mas ele é especializado em problemas relacionados ao sistema excretor, né? Rim, essas coisas, e infecções. Aí, que saudável.
A gente vê muito o lado infectologista, sendo que ele não é do House, sabe? É o que ele mais... Assim, se você tiver que falar qual é a especialidade do House, você falaria isso, assim. Que nem o Chase, que a gente vai falar mais na frente. A especialidade dele é intensivista, que, porra, vai tomar no cu.
É,
ele não usa isso pra nada. De repente, ele vira o cirurgião pica do hospital.
É. Não, pior... Exatamente. Não é nem isso. É cirurgião hipnotizador padre, que ele casa uma galera lá. O Chase é foda, cara. Mas, então... E a história do House é basicamente essa. Ele era um médico, fez essa especialização... E um dia ele sofreu um grande problema, certo, Bob?
Porra, certo. Ele tava lá, belezinha, com a Carmen Electra, mentira. Assim, o episódio que a gente vê o problema da perna do House é genial, assim.
É foda, cara.
Sem entrar em detalhes agora, mas o que o House tem é como se fosse o Magal vai falar melhor, mas ele tem tipo um infarto na perna.
Exato. Ah,
meu Deus. Derrame,
meu Deus. Você sabe que meu pai teve uma parada dessa. Muito triste. Teve que fazer cirurgia, foi foda, velho. Mas eu esqueci o nome agora. Como é o nome?
O que, cara?
Problema na perna, porra.
É. Sei, artrite, artrose.
Não, deixa de estar no.
Cãibra!
Então, House é uma cãibra foda, cara.
House tava jogando bola, ele chega, caralho, que cãibra escrota, mané.
Não, cara, pelo amor de Deus. Meu nome, porra, é.
É cãibra, cara,
no
porra.
Pulmão, ele fala até no pulmão, embolismo, no cérebro é derrame.
Acho que isquemia, eu acho.
Não, isquemia é o que causa o problema. Caralho, como é o nome de. Meu Deus, eu preciso saber o nome disso. Caralho, como é o nome?
Me diga o nome!
Eu não posso continuar sem lembrar o nome da parada, velho. Pelo amor de Deus. Eu vou chegar lá pro meu pai, acordar ele e falar, pai, o que foi que você teve? Bom, foda-se. O que importa é isso. Ele teve um pau na perna lá e...
Um pau, cresceu uma rola na perna dele.
Como é, caceta.
Aí perdeu a mulher, que é porque a desgraça nunca vem sozinha, né?
Claro, né? Não, esse problema que o House teve na perna foi tão tenso, mas tão tenso, que o procedimento padrão seria amputar a perna. Porque ela tá praticamente necrosada ali. Só que o House é tão cabeça dura, mas tão cabeça dura, que ele prefere ficar com a perna meio necrosada, meio podre, e viver na base de remédios.
Ele queria amputar. Ele não queria amputar. Mas o pessoal falou pra ele amputar. E aí o que fizeram foi tiraram o tecido necrosado e deixaram a perna. Tipo, arrancar, tiraram um bicho. Caramba. Da coxa dele, sacou?
A perna é oca.
A perna é oca.
Mas que horror, que horror.
Que horror. E aí perdeu a mulher, ficou depressivo. E a gente acompanha a série, tipo, um ano depois dele ter perdido a mulher, depressivo, sem querer mais viver, e o Lord tomando antidepressivos.
Mas e aí? Pera aí, rapidinho, só desculpa te interromper. Mas um ano depois, não tem nada. Assim, depois que a série fica muito famosa, o pessoal tende a fazer coisinhas meio que spin-off, né? Não teve nada pra mostrar o que aconteceu durante esse um ano, não?
Não, ainda não.
Nem websérie, nem nada assim?
Nada. A gente sabe que nenhuma equipe se fixava com o House. Ele teve 1 bilhão de médicos que passaram por ele, ponto. É tudo que a gente sabe.
E quando a série começou, quem era a bola da vez era o Chase, o...
A Cameron.
O Foreman e a Cameron, exatamente.
Exatamente, bom. Você sabe que eu tô distraído porque eu tô procurando o nome da porra do problema na perna.
Doença.
Foda-se, Magal, a perna dele deu merda, gente. Ficou aleijado, cara. Foda-se, ele manca.
Trombose, né?
Porra, tudo isso pra falar de trombose?
Não foi?
Caralho, nossa, cara. Nossa,
que maneiro, hein?
Então, pô, agora eu estou mais feliz. Posso viver feliz agora.
Agora, quando você quiser chegar naquela menininha na balada, cheguei aí, gata. Lembra do House? Ele teve trombose na perna.
Não, House, mas vou te deixar mancando depois dessa noite, né?
Não sou o House, mas vou te mostrar a minha bengala. Tá. Algo a ser dito sobre a personalidade do House, não?
Sim, 7 temporadas.
8, na verdade.
8. Você não chegou até aqui, você não sabe como é a personalidade do House, você tá muito no erro.
Isso é uma parada que eu sempre me questionei do roteiro do House. Tipo assim, eles deixam evidente que ele não se importa com o paciente. Ele se importa em saber o que há de errado com o paciente, certo?
Ele se importa com o enigma. Ele se alimenta daquela coisa do enigma. Ele quer saber, ele quer ir atrás.
Mas tem episódios que ele move mundos e fundos pra poder salvar o paciente, porque você é o meu paciente, eu tenho
que salvar. Mas isso é depois, quando a série já tá meio perdida, que tem que humanizar o House.
Mas
que
veja bem. Não, no começo. Lembra do caso da primeira temporada? Da mulher que era maluca, mas não era? Tinha uma porra dessa. Ou a mulher que ia fazer um transplante, tinha que fazer um transplante de coração pra sobreviver, mas ela tinha problema, mas ela tinha bulimia, não podia fazer. Aí o House se arriscou a perder a licença.
Ah, sim, que ele escondeu o remédio que ela usava pra bulimia, né?
Aí eu me lembro desse. Ela perguntou, por que você me salvou? Novela mexicana, porque você é minha paciente, eu devo salvar meu paciente. Qual é essa, Brad?
Assim, ou é erro de roteiro, ou quando eles mais pra frente, que eles começam a apelar muito, mas muito, fica até chato, isso caracteriza o House, quando eles fazem uma parábola do que tá se passando na vida do House com o paciente, sabe, ó, se o House salvar aquela pessoa, quer dizer que ele tem bom coração e que ele quer pegar a Candy, aí ele salva a pessoa, ah, o House quer pegar a Candy,
O próprio Bode falou que já passaram um monte de médico e médicas na mão do House, né? Hã? Entenderam?
Ó.
Alegria. Mas quando a gente começa a acompanhar a série, atenção, nós temos os três principais que vão ficar por aí até mais ou menos o final, né?
Sim.
Mais um erro da série, porque ali, cara, dá muita pena da Cameron e do o Tiz depois ganha relevância de novo, mas a Cameron, cara, ela ganhou salário por uns 3 anos pra não fazer nada. É. Ela ia pro estúdio bater pontos e fazer figuração, cara.
Pintar o cabelo de loira, né, cara? Só isso. A Cameron é gostosinha porque tem que ter.
Aquela mulher é meio sem sal, hein?
Você acha?
É gringa, não tem bunda, cara.
Não, a Cameron não tem bunda. Tem um episódio com o moleque pega a bunda dela que... Pelo amor de Deus.
Foi triste, né? Lamentável.
Nossa, moleque, o que você tem pra pegar aí, cara?
É que ele tem ausência de brasileiros.
Só que a caçanha do Pará.
Vocês viram que eu falo do cabelo da Curry, falo mal da Cameron, tá suspeito, né?
Agora o que? Tu acha gatinho, cara? Tu curte aquele cabelo?
Eu gosto do cabelo dele, ondulado, assim, eu acho maneiro.
Assim, é relevante falar que todas as equipes do House que a gente vê. No final não, que no final tá tudo cagado. Mas até onde a série tinha algum controle, as equipes seguiam um padrão. Tinha que ter alguém que era absurdamente mais racional que o House, assim, alguém que ia fazer a coisa certa, tinha que ter alguém que era o coração que ia fazer a coisa boa, uhum. E tinha que ter um maluco avulso, sabe?
Sempre um maluco avulso. O maluco avulso é geralmente o cara que eles chamam de puxa-saco, né? Cara,
exatamente.
Chase é o australiano da parada, surfista. É isso, Chase
é chato. É o galãzinho, cara. Tá ali, ele é com malhação, sabe?
Sabe o comentário sobre o ator? Ele... A família dele é toda de médicos. Quando ele saiu da Austrália, foi lá, virou ator e tal, foi parar no House, o pai e o irmão dele são médicos. Ele já vem de uma família de médicos, com um histórico de medicina. Aí ele vai lá interpretar um médico.
Só pode você me dizer que o pai dele é aquele cara lá que apareceu como pai dele.
Não.
Não mesmo, não.
Não é.
Agora imagina, a família é toda de médico, né? E fica aquela expectativa de que o filho siga, né? Aí ele chega um dia em casa, então, eu praticamente completei o que vocês queriam. Ah, é? Você virou médico? Mais ou menos. Eu tô numa série, sabe?
Pai, virei médico, eba, na TV.
Exatamente.
Estou trabalhando com o melhor diagnosticador dos Estados Unidos, cara.
Ou melhor, clínico geral. Aqui não tem esses nomes de gay, cara. Aqui é clínico geral.
É.
Não, mas o que o House faz não é clínica geral, não, cara. Ele faz a clínica geral lá, naquela parte de humor do hospital, Zorra Total.
Bendito, cara. Zorra Total do caralho. Cara. Ah, doutor, meu irmão tá com a porra no nariz, aí atira um gato.
Caralho. O que o House faz, efetivamente, é diagnóstico diferenciado.
Não, o que o House faz é dar cagada.
Ele faz uma série, porque aquilo não existe em lugar nenhum do mundo.
Não. Mas... Ele faz o seguinte, chegou o paciente, sintomas, paciente... Quando o paciente tá na cagada, vai morrer, aí ele vê uma calcinha vermelha e fala, já sei.
Baixou o espírito dele ali, cara.
Ele vê uma parada assim, o cara jogando xadrez, aí, opa, já sei o que é, só pode ser isso.
Tá o House jogando biriba.
Mas o pior que é, tem episódios que ele fica horas pensando sobre o problema, aí ele vê um cachorro esfregando o cu no chão assim e fala, opa, só pode ser verminose no rabo.
Aí todo mundo, não pode, que não sei o que, refaz os exames. Né, cara, eles falam, os exames dele eram negativos.
É, refaz.
Eu me revoltava muito, aqueles episódios, o cara foi entubado, passou por cirurgia, tomou antibiótico, fez o diabo. Chegava o House com uma injeção vazia, cara, fazia placebo e a pessoa levantava e nascia cabelo. Isso aqui pariu, era muito estranho.
Esse processo
precisando.
Esse processo diagnóstico também é muito escroto, né, cara? De tipo, eu tô com uma doença gravíssima que em uma semana eu vou tá quase morrendo e depois vou ficar legal, não tem nenhum problema não. Essa é a maior crítica dos médicos quanto à verossimilhança da série. Primeiro, o fato de os médicos fazerem os procedimentos, que eu nunca vi um médico limpar o rabo de ninguém. Fica sempre pro coitado do auxiliar de enfermagem limpar o cu do velho. E a parada de uma doença, tipo, que evolui em anos, em uma semana a parada, sabe, já apresentou todo o quadro clínico e tal. Isso é, né? Mas são efeitos dramáticos que a gente...
É exatamente isso que eu ia falar, Magal. Você tem que lembrar que, tipo, se fosse mais pro real, não ia vender. Ia ser
médico detectives.
Ia ser médico detectives e não ia ser... Querendo ou não, deu um boom, a série House deu um boom, e não teria dado a mesma coisa se tivesse sido mais real do que...
Aí, vou dar um papo aqui. Vocês podem não querer me dar razão, mas todo mundo já viu muitos episódios que vocês não entenderam porra nenhuma da explicação. Não, o negócio é que ele tava com câncer no ouvido, é por isso que ele tava cego. Claro! Completamente faz todo sentido!
Inclusive, o próprio Hugh Laurie diz que ele não entende nada. Ele, tipo, lê o roteiro, grava o nome, Castanhas do Pará e vamos lá, entendeu?
It's a basic truth of the human condition that everybody lies. The only variable is about what...
Thank you. temos o grande neurologista Dr. Foreman, o negão.
Dr. Foreman.
Engraçado, eu acho que um dos melhores personagens é o pior ator, né, cara? Ele é muito ruim.
Puta. Só queria falar que os produtores são muito filhas da puta, né, cara? O filho da puta da história é o negro. Muito escroto isso.
É verdade. Não, não, é engraçado. Desde a primeira.
Ah, mas peraí, porque agora eu fiquei irritado. Aí entra naquela merda da cultura, né? Se botou o cara pra fazer um papel, um negro, botou pra fazer papel de filho da puta, ah, olha lá, botou pra ser filho da puta porque é negro, tá? É racismo. Aí bota o cara pra fazer um papel e o cara é foda, pô, aí, ó, só botou o negro foda porque tá com pena do negro. É sempre assim, né?
E se ele só pode fazer personagens dúbios, né?
Exato, é. Aí,
aí sim, tem que aí sim. Cara.
Ninguém é preto ou branco, é tudo tons de cinza, pô. Desde a primeira temporada, você falou desse negócio de ser filho da puta, ele desenvolve essa parada do Foreman ser tipo House, né? Ele e o House tem muito em comum, essa parada da racionalidade, da dedução, do diagnóstico acima de tudo. Não é à toa que ele é o cara que mais, sei lá, é promovido na série. Virou diretor da porra do hospital.
Não, eu acho que pelo contrário, o Mike House ali é um tease, cara. O Foreman, ele é o médico mais próximo de um médico de verdade ali. Que o House fala, o negócio é o seguinte, vamos pegar esse supositório de glicerina de 30 centímetros e enfiar na garganta do paciente.
Aqui é livre.
Falar, tá certo. E o Foreman fala, você tá maluco, cara? Esse é um supositório. Sabe? E esse diferencial...
Aí, eu discordo.
Foda, eu ao discordo. Mesmo tempo que é o contraponto do House.
Não, a Cameron fala, tá maluco. O Chase fala, beleza. E o Foreman fala, se é pro bem do paciente... Felicidade geral da nação.
Não, isso foi a construção do Foreman. No começo o Foreman ia dar um tapa na cara do House, cara, falar aleijado de merda.
Cara, o resto da equipe eu acho que não vale nem ser citado. Aquela porra daquele Taub, puta que me pariu.
Ah, que isso, tem que falar da Amber, que não ganhou, mas levou o prêmio.
Ah, é, a Amber, como... não tem muito a ser dito, ela...
Caralho, que isso, cara? Fala do nosso querido Big Love, que, porra, foi eliminado por razões injustas.
O resto da equipe é o quê? O Taub é um careca... É um careca.
Careca, judeu, pegador, absurdo, mano.
O que é que as mulheres veem naquele cara?
Que no final tem duas famílias, né, cara? E as duas famílias se conhecem. Nossa, eu acho isso muito bizarro.
Quando a série chegou nesse ponto, que o alto do episódio era você ver o Taub dando papa pras filhas dele, velho. Caralho, eu tava cagando mais tanto pro Taub... Fazer, limpando a merda das filhas.
O Taub, a gente até tinha... Ele chegou a ter um desenvolvimento quando a série ainda tinha algum valor. Agora, aquela mulher que o House conheceu na cadeia e a Scooby-Doo, pelo amor de Deus. Aquela mulher que o House conheceu na cadeia, eu não sei quem é aquela mulher, cara. O que aquela mulher tava fazendo ali? Ela era bonita, maneiro, foda-se.
A série não sabia o que fazer com ela. Tipo, tem um episódio que ela fala, ah, House, eu vim porque eu gostava de você. Ah, beleza. Aí no próximo episódio acabou. Não.
Beleza, vai lá.
Não gosto mais de você, não.
Próximo.
Scooby-Doo, cara, nem ator. Scooby-Doo. Nem atriz ela era, velho. Era uma vietnamita qualquer que charam na rua.
Ela é comediante.
Eu acho que as pessoas riem dela, não das piadas dela.
O nome dela é Charlene E. Comediante, musicista, pintora e escritora.
Não, não, não. Ela, o que ela é terrível, cara. O plot dela era o problema com os pais, brother. Ah, meu amigo.
O plot dela é o seguinte: a galera foi caçar fantasmas e esqueceram dela. Ela falou, vou parar nesse hospital aqui enquanto a Daphne não volta. E ficou.
O Cutter é o mais zoado, claro, que é um indiano.
Nossa, foi o suicida maluco que foi trabalhar com o Obama.
Exatamente. Então, pra quem não sabe, esse ator, ele foi chamado pro Obama pra relação pública, sei lá, relações indianas. Aí ele teve que largar a série.
Ele foi fazer molho curry.
Exatamente, Nico. Controlar os call centers americanos. E aí ele teve que sair da série e os produtores falaram, pô, vamos suicidar o cara, por que não?
Suicidar a pessoa.
Não. Eu vou te falar, Magal, o suicídio dele eu achei foda, porque a série, esse foi, tipo, no final o House já tava cagando, mas ainda tinha alguns pontos brilhantes. E esse foi um deles. Porque, tipo, foi muito legal a forma de abordar. Porque, porra, o indiano maluco, você nunca ia falar que ele é um suicida. E a série abordou legal. Falou da questão dos suicidas, que as pessoas se matam e não avisam mesmo. Ninguém conhecia ele a fundo. Sabe? Eu achei que ficou bem trabalhada essa ideia.
Ah, mas isso foi cagada. Porque eles nunca tinham trabalhado nem no episódio antes nenhum dado, nenhuma ideia. Aí, ah, vamos deixar assim mesmo, tipo que ele nunca deu bola, pra abordar a questão de que o suicida não dá bola? Oh, meu Deus, nunca imaginaria que... Aí o House fica, caralho, eu tenho que descobrir quem foi que matou, porque não foi ele. No episódio seguinte, não, ele se matou mesmo, foi mal.
Puta, velho. Uma alma do suicida é torturada, o cara reaparece, todo o pesadelo do House, o cara tava lá, mané.
Tava lá.
Temporadas voltando como espírito, tá lá, tá lá.
E ele tava com a pastinha do braço escrito Departamento Indiano, do Obama, né?
Eu vi How I Met Your Mother, o cara fez uma temporada inteira quase lá e foda-se, podia ter ficado no House também.
Ele fez, mano?
Fez.
Mas ele não foi despedido no ano seguinte?
Caralho.
Uma parada dessa. A 13, a 13, puta merda.
É, cara, eu nunca gostei desse nome, velho. Tipo, não, ninguém pode ter nome de número, cara. Imagina assim, oi, tudo bom? Vou falar ali com o 9 rapidinho, já volto. Volta 10, tudo bom?
Tá. Não, mas isso é porque na quarta temporada eles tinham que escolher os personagens, aí cada um tinha uma plaqueta de números e a placa dela era 13. Ao invés de falar o nome dela, não, vamos chamar ela de 13, que é melhor, né?
Por sinal, falando da 13, você sabe o nome completo dela, da personagem?
Sabia.
13.300.
Eu sabia, não lembro mais. 13.300.
É Remy Hadley. Mas é uma meia, personagem é um saco. Esses últimos personagens, puta merda, cara.
Não, a 13... Eu não acredito que você tá me fazendo defender essas merdas. A 13... ela era o quê? Ela era gatona, bissexual, com uma doença maligna que ia matar ela a qualquer momento, então ela queria living la vida louca. Assim, a estrutura dela era muito legal. Eu achei que eles cagaram na 13 quando botaram o relacionamento dela com Forma.
Aí eu discordo de você. Eu achei maneiro, cara. Porque teve aquela questão ética lá do exame do Huntington lá, dos testes, e ele não queria contar que era placebo, não sei o quê. Eu achei maneiro. Pô. Como não?
Eles precisavam superar pra isso?
É, pô, o Foreman tem que comer alguém, né? Pelo menos.
O Negão não pode sentar.
Vamos ter dó do Negão, porque o Negão tem que comer alguém. Exato. Na série.
É, porque se a gente não botar pra comer, é racismo, né?
Exatamente.
Se a gente bota pra comer, também é racismo.
Aí bota o negro, porra, o negro fudendo só porque é negro, tá fudendo. Só faz isso, negro. O negro só faz fuder.
Vai procriar.
Fuck you, fuck tu, fuck a porra toda. Né?
Exatamente. É foda, cara.
Cara, vou te falar que eu acho muito ruim esse negócio de, vamos fazer rotações de personagens para mostrar que as temporadas estão mudando. Isso é muito forçação de barra de roteiro.
Demais.
Eu gosto, cara. É, tipo, imagina que The Big Bang Theory acontece assim, o Sheldon vai morar sozinho e vai juntar novos amigos. Um coreano, um gamer gordo.
Na sétima temporada, eles cagaram, tipo, vamos introduzir uma garota super gênio aqui. 6 episódios depois, vamos tirar ela. Vamos.
Caralho, a Masters, meu Deus, caralho, não ia lembrava dela. Que personagem sem propósito.
Que parada desnecessária.
Aí, ele falou, pô, que pena, a gente se livrou daquela personagem, mas ela era legal, não era? Era, pô, vamos pegar Scooby-Doo e fazer alguma coisa parecida aqui. Pô, mas a gente tem que fazer um diferencial. Ah, fala que ela bateu em alguém, beleza, é isso. É a mesma coisa, cara, só que ela era explosiva.
Cara, olha a Masters, é uma garota prodígio. Formado em matemática, em história da arte e em medicina.
E a Scooby-Doo era o quê? Não, ela não era formada, ela era uma garota prodígio asiática que explodiu com alguém, ponto.
É, exatamente, cara, assim, aí bota personagem pra ser tipo a Cameron da parada, aí não precisa mais da Cameron não, tira ela aí, bota a Velma agora.
Em teoria, a Prison Break, ela é a Cameron nova, né? É. Só que não fez nada, pegou o Chase.
Ah, tem a Prison Break, caralho, puta merda. São só esses da equipe que eu já tô ficando triste já, só de falar.
Cara, podia ter um especial, cara, do House, tipo, House Around the World, sabe? Mostrando ele na medicina de outros países. Imagina no Brasil, ele na UPA, velho, no Rio de Janeiro. Imagina, cara.
Que foda. Não, ia ser só V-Rose aí, cara, só V-Rose.
V-Rose. Toma uma aspirina que passa.
Ah, passa.
O House tinha todos aqueles equipamentos pra fazer diagnóstico, fazia análise do cérebro, do sangue, ficava 3 médicos mega graduados ganhando fortunas, fazendo 1 bilhão de exames malucos. Cara, aquele... No Brasil, mané, ele ia fazer um exame de sangue e ia falar, a glicose tá alta. Sabe, só ia ter isso, mano. Você ia ver que a glicose tá alta, doutor, e agora?
Pô, esse é só caso...
Ele ia falar bala perdida. A carajé, né?
É, exatamente. Aí ele ia falar assim, eu acho que isso daí foi causa de danger. Tá, danger.
It's a basic truth of the human condition that everybody lies. The only variable is about what.
O que gente falando de personagens avulsos que não chegaram a lugar nenhum, vale mencionar o final, acho que da terceira temporada, eles introduziram uma mulher que era nutricionista, aquela que fez até 12 é demais, que ela ia, era Honey o nome dela, ela meio que ia ser o interesse romântico do House, sabe, fizeram 2 episódios House se envolvendo com aquela mulher pra nada, a mulher nunca mais apareceu na série, não levou a lugar nenhum aquilo.
Honey? Qual personagem que era?
Quem é essa mulher, cara?
Cara, Magal, se Magal não sabe, não existe.
Quem é essa mulher, cara?
Black Mist 3 é demais, eu vou achar aqui, calma aí. Honey, de mel, Honey.
Nossa, nutricionista com o nome Mel.
Honey. Ah, cara, tinha um doutor da saúde. É minha pediatra.
Ah, não, velho. Doutor da saúde, pediatra. Honey é nutricionista e Braulio deve ser urologista, né?
Cara. Ô, Bode, eu tô vendo aqui essa Honey, cara, mas ela é tão whatever que eu apaguei ela da memória.
Parabéns, produtores. Só fazem merda.
Algum episódio memorável pra vocês?
Ah, totalmente.
Devo dizer que o melhor episódio, na minha opinião, é o primeiro da sexta temporada, apesar de já estar cagada a série. Aquele episódio Broken, que ele tá no hospício, sabe?
Foda.
Eu acho foda.
Muito bom, muito bom.
Muito bom. Deve ser o único que não tem caso nenhum, né?
Uhum.
Que é o House. House dos Malucos. Foi muito bom. Aquele foi o último bom episódio, devo dizer. A partir dali, meu amigo. Mas tem episódios muito bons. Eu gosto muito daquele do bombeiro. Vocês lembram?
Que bombeiro, cara.
É um bombeiro que ele gosta da mulher, mas tipo, ele acha que a mulher tá afim do irmão dele. Aí ele manda apagar a memória dele pra. Porque o fato dele gostar da mulher criava a doença. Aí apagam a memória dele, aí descobrem que, na verdade, a mulher não gostava do irmão. A mulher gostava dele mesmo. Mas agora perdeu. Apagaram a memória dele, então ele não ama mais ela. É um drama amoroso, mas na hora ficou legal.
Ah, na hora deve ter ficado.
Porra, né, formidável. Tô imaginando aqui, que maravilha. tem aqueles episódios, cara, clássicos que todo mundo vai falar House contra Deus.
Eu acho um saco.
Que isso, muito foda, cara.
Teve um caso que eu fiz o diagnóstico antes do House. Eu fiquei feliz pra caralho.
Caralho, olha aí, quando a pessoa chega no fundo do poço, por favor, aí, cara.
Por favor, Matheus, divida essa informação com a gente. Qual episódio que foi?
Era um do moleque pastor que ele tinha câncer, mas ele tinha uma bactéria que suprimia o câncer, aí eles não estavam encontrando. Aí eu falei, claramente é uma bactéria que suprime o câncer. Aí o House falou.
Claramente que é o pior, cara.
Ah, vai se fuder, cara. Eu achando que você chegou, tipo, nas conclusões dessas, tipo, sem sentido nenhum, que nem o House realmente faz, você, né?
Exatamente.
É, o cara tá tendo câncer, é claramente uma porra da bactéria que não faz ter.
Mas
câncer.
Eu sabia porque, tipo, a outra mulher, uma paciente do Wilson que tinha câncer, parou de ter câncer. Quando ela entrou em contato com o cara, aí eu falei, ah, o cara passou a parada pra ela, então deve ser uma bactéria. Olha aí.
Exato, eu lembro desse episódio, cara. Pô, eu curti bastante esse episódio.
Então, mas eu achei o episódio ruim, só fiquei feliz porque eu acertei mesmo.
Eu lembro de um episódio que eu vi, acho que foi um dos poucos que eu vi, que tinha no começo tinha uma mulher que via as formigas andando assim pela pele dela.
Ah, me lembro, tinha algum problema neurológico.
Foi no episódio da mão Alien, foi o último da quinta temporada, o cara, a mão tava lá parada e começava a bater punheta sozinho, lembra disso?
Alien, caralho. Nome de Celé, cara.
Tem um episódio da mina hermafrodita.
Porra, esse episódio é foda. O House fala, porra, a mulher mais perfeita do mundo é um homem. E ele começa a rir, mano.
É. Na hora foi legal isso aí. O que eu acho mais maneiro, velho, é o moleque lá, o babaca lá, que joga xadrez.
Ninguém, né? Ah, que ele se acha o tal. É. Eu lembro desse episódio.
Aí o House tem que jogar xadrez e eu falei, caralho, o House sabe jogar xadrez. Tá
com? É por isso é legal.
A gente não falou do melhor episódio da primeira temporada que sai da série, Três Histórias.
Três Histórias, é, que é o episódio que conta o problema da perna dele.
Exatamente.
Não, não, não sei se é o melhor da série, mas é um dos melhores, realmente, é foda.
Ele vai intercalando Três Histórias, né? Entre elas, a que ele perdeu a perna e tal. No final você descobre que são as três histórias, são só a história dele perdendo a perna, muito foda.
Uhum. E se você parar pra notar, o primeiro... O cara... Ah, foda-se, esse episódio. É.
Tá falando episódio. Como assim, cara? Que maluco, cara. Tá doido.
Vou ficar descrevendo o episódio, né, pra galera. Quem quiser, baixa aí, pô.
É, Bahia do Pirata aí, cara. 100% de desconto.
Vai até a quarta temporada sem medo. Depois você para.
Depois. É. E eu digo, até a terceira, a nata da nata. A quarta, é, sei lá, eu leio creme de leite. A quinta é só coalhada, brother.
Creme de leite.
É só coalhada. Da sexta é porra ainda.
Que negócio mais nojento.
Ah, de se fuder, cara.
O Magal sabe que toda vez que a gente fala de House, sempre fala da mesma merda de episódio, né, cara?
O quê?
Que foi o episódio que mais marcou pra mim, que foi o primeiro episódio que eu vi na Record, olha só. Nem lembro que ano foi, que foi aquele episódio do maluco
aquela
lá
dublagem.
Que tomava choque e tal. Aí, pô, eu fiquei, caraca, velho, como assim o maluco toma choque do nada, cara? E aí o pai descobre, o garoto viajou pra Jamaica, que não sei o quê, e vai descobrir, pá, o garoto tá ficando mal. Vai ficando pior, e até que culmina com a morte dele, só que ele descobre pouco antes de morrer que, na verdade, a causa não era nada da viagem da Jamaica, droga que ele
tinha usado, nada disso. Né?
Era radiação por causa de um chaveiro que o pai dele era mecânico, deu pra ele, que tirou de alguma coisa que, sei lá, uma máquina de radiografia. Cara. E aí aquilo tava dando um câncer no cara.
Não, eu tenho que falar uma parada, os melhores episódios são os que os pacientes morrem.
Exatamente, e o mais legal é porque esse episódio foi inspirado no caso do César em Goiânia, aqui no Brasil, entendeu?
O pai do cara, ele é dono de um ferro velho, né? Foi lá que ele tirou. Exatamente, cara, lembrei
disso. Cara, achei muito maneiro, porque assim, foi o episódio que foi o primeiro que eu vi. Eu sabia da série, assim, já tinha escutado falar. Eu gostei muito da série, mesmo o primeiro episódio, eu já vendo um paciente que morre e tudo mais. Eu falei, cara, que série foda, essa é muito legal. E aí, anos depois, eu fui ver na Universal, quando eu botei TV a cabo em casa. E aí passou assim, o WhatsApp aí falando sobre esse episódio. Ih, que legal, foi o primeiro episódio que eu vi. Aí falando, foi esperado no caso do César. Aí começou a mostrar imagens do Brasil.
E eu acho, Nicolas, que foram três casos que o paciente morre. Esse aí, do Negão Gordo, mulher que pegou raiva na primeira temporada.
Ela pegou raiva, ela pegou de... ela era sem teto e ela pegou de mordida de morcego, isso, né?
Isso. Teve uma que morreu por causa de um problema com um sutiã, que o sutiã...
Meu Deus.
Foi, o sutiã prendeu nas costas dela e pegou alguma doença.
Que isso, cara?
Teve um cara que se suicidou pra salvar o filho, esse episódio até foi foda.
Teve um do cachorro também, que foi culpa da Tortinha, né? Que o cara não andava, ele ia perder o paladar, ele falou, meu único prazer, se matou.
Caraca.
Alguma coisa assim. E teve o cara que o Chase matou, eu falei três, mas é uma porrada. Teve o cara que foi culpa do...
É verdade.
A mulher que...
aquele ditador...
Presidente.
Não só esse. Tem um episódio que é tipo, investigação de por que o Chase fez merda. Aí no final eles descobrem que o Chase acabou deixando o paciente morrer porque ele recebeu a notícia que o pai dele tinha morrido. Aí ele ficou meio bolado, assim. Teve o... Outro episódio foda é aquele da mina que tinha uma pulga, um carrapato nos pelos pubianos. Você lembra desse?
Nossa, velho. Que é
esses isso? São os mais excitantes, né?
Eu me lembro
esse é um dos mais fodas, cara. Desculpa. Esse é muito foda. E aí tem aquela paradeira no elevador tentando tirar o carrapato e...
Que é isso? Como é isso, cara? Que porra?
Vocês não viram? Esse episódio é um dos melhores, cara. Porra.
Ele
foi catar carrapato no elevador. Imagina, a porta abre, cara. Essa é uma cena mais bizarra que era do
Psyab. Não, tipo assim, ele falou assim, ó.
Imagina, tipo, abre a porta do elevador, aparece o Psy, aquele maluco rebolando, tá ligado?
Deixa eu resumir. Imagina,
você abre o elevador, tá o House tirando o carrapato da...
Não, o episódio foi o seguinte, ele falou assim, ó. Claramente é um carrapato, o House falou.
É, claro.
Você é claramente, né?
É, aí ele mexeu no cabelo dela assim e falei, achei o carrapato. Todo mundo olhou, ele falou, não, é só um cisco. Na próxima vai ser melhor. Um
cisco do tamanho do carrapato?
Isso. Aí ele entrou no elevador com o Foreman, trancou o elevador e falou, Foreman, procura o carrapato. E começaram a procurar. Aí falou, pô, não tá em lugar nenhum, então deve estar na pré-checa. Aí eles começaram a examinar os pelos pubianos. Aí abriu o elevador e os pais da menina viram tipo o House molestando a menina, sabe? Aí nossa, quando o cara foi lá dar um soco nele, ele tirou o carrapato assim e falou, aqui, ó, eu falei que da próxima vez ia ser melhor.
Eu acho que ele já tava com o carrapato no bolso, sabe? Caso desse merda.
Tá aqui. Isso, uma coisa que o Magal comentou que é muito verdade, e até os episódios que a gente falou que eram bons, você pode observar que os produtores foram muito frouxos, foram muito covardes, cara. Porque, em primeiro lugar, eles não matavam pacientes. Assim, dá pra contar nos dedos episódios que efetivamente tiveram mortes.
Sim.
E dois, todo episódio que o House tinha uma regra muito rígida a ser seguida: problemas pessoais da equipe, paciente, caso maluco tentado errado, paciente agrava. A equipe resolve o problema pessoal, paciente curado. Era uma fórmula muito, muito rígida até.
Você sabe que o Gordo Mascarado, ele abandonou a série por causa disso. Eu falei, Gabriel, você tem que assistir House aí, quando a gente tava no colégio ainda. Aí ele assistiu, ele chamava o Foreman de quatro homens. Então, Foreman.
Meu Deus.
Ele chamava Cameron de camarão, era uma piada do caralho. Aí ele falou, cara, não vou assistir porque assim, eu já vi a fórmula, entendeu? Então, pra ele não tinha mais graça. Pra mim tem até hoje, né?
E os melhores episódios...
Cara, é... desculpa, cara. Eu acho que toda série tem forma, cara.
Depende. Não, mas a do House é foda. A do House é foda, cara. A do House...
Cara, 24 horas tem. A parada do 24 horas é que ele... A forma dele é na temporada inteira, né? Então...
É. House não é uma série de 12 episódios, não é uma série de humor. House é uma série de 24 episódios por temporada de uma hora, cara. Os caras tinham que ter culhão pra caralho pra manter uma história por uma hora 24 vezes por ano. E o que acontecia? 90% dos episódios bons era quando eles quebravam a fórmula. Era algum episódio lá da mulher que é meio maluca, que fica falando de filosofia com House, acho que é Caixa de Areia, sabe? É os Três Histórias, é o... E eles se esqueceram disso, cara, porque as últimas temporadas...
É deplorável.
Foram deploráveis porque era a fórmula atrás de fórmula e foda-se. Ainda tentaram botar o lance romântico do House, que foi pra matar mesmo. Falar, parem de ver isso, a gente não quer mais fazer. Sabe?
Acabou as ideias, por favor, encontre outro seriado.
É, esse negócio de discussão que a série aborda é foda, porque a discussão mais recorrente era Deus não existe. Puta merda, já chega, né? Eu meio cansei disso. Eu consigo contar o número de episódios que os pacientes são freiras, ou padres, ou acreditam.
Até amava, né? Isso, né?
É, até amar, cara, né? Ah, a religião é o placebo das massas, essas coisas.
Ih, Alfalfa passava mal, cara, com essa época. Ele parou de causa quando acabou essa fórmula teísta. Pô, acabou a graça, agora não tem mais isso.
Mas tem episódio que eles falam, tem o do aborto, que até tem uma cena que o House quer abortar, o menino, a criança não deixa. Aí quando eles vão fazer a cirurgia, o bebê tipo segura na mão dele, assim, no dedo dele. E essa cena da série foi inspirada numa foto que circula da internet do bebê tipo segurando o dedo do cirurgião que tá abrindo a barriga e tal. Bem legal isso. Mas é só isso, né? Quais são as outras?
Só isso, próxima falta.
Essa é a hora que a música sobe. A música sobe, daquele
vamos,
efeito.
Vamos
maneiro.
Rir pra música subir aí.
It's a basic truth of the human condition that everybody lies. The only variable is about what.
E a gente falou dos Ducks, da equipe padrão do House, mas tem dois personagens do elenco fixo. No final não, a Candy vê que o seriado é uma merda, vai embora. Mas o Wilson até o
cara,
final.
Cara, ela vai... A atriz vai pra um...
Pra cá do caralho.
Uma série que eu... Nossa, cara, eu não curti aquela série que é The Good Wife, cara.
Ela vai?
The Good Wife. Ela vai, ela vira... Ela faz... Acho que em uma temporada que tem, acho que 24 episódios também do The Good Wife, ela participa de uns 12, eu acho.
Mas Good Wife até o Michael J. Fox participou, cara. Então, mas na série ela faz um administrador de hospitais, o que é curioso, porque aqui no Brasil...
Gostosa!
Aqui no Brasil, a administração de hospitais não é médico que faz, não. É tipo um curso. Acho que você faz administração, você se especializa em hospital, alguma coisa assim.
Cara, é porque lá não é um hospital. Não é uma UPA, um Souza Guiar, não. Lá é um hospital universitário. Em teoria, o House deveria dar aula na faculdade. Ele não dá porque ele é o House.
Você é uma, tipo, PhD, reitora, sei lá.
Ela é reitora. Ela é reitora do curso de medicina.
É decana, na dublagem.
Que milf, hein?
Porra, muito sensacional. Candy é muito amor. Tem os episódios que ela aparece ela fazendo yoga e tal. Pá, mas
veja bem, cara. A Candy é um problema. Nas primeiras temporadas é foda. O cabelo dela me incomoda muito.
Aquele cabelo de polvo.
Mas depois ela alisa o cabelo, cara. E aí fica... Fica muito bom, cara.
Maria Bethânia, né?
É, fica maneiro. Minha pinimba com ela é o cabelo, cara.
Minha pinimba.
E tem o Wilson, que é o único cara que aguenta o House 8 temporadas, além de eu que assisti essa merda até o final.
O cara aguenta tanto, mas aguenta tanto que ganha um puta de um câncer. Tipo, pá, câncer pra você, Wilson. Aguentou o House 8 temporadas, pá, câncer.
Em teoria, o Wilson é o cara só coração e tal. Agora, em teoria não, na prática também. Porque pra ele se moldar o House, que vai fazendo todas as loucuras dele, o personagem não tem personalidade nenhuma. O Wilson é uma folha em branco. Cada temporada o Wilson é de um jeito pra se adaptar ao House, cara. Verdade. Sabe? O personagem totalmente escada. É o Dedé Santana do hospital.
A única parada é que ele, porra, tem problema com mulheres... E faz tudo pelo House. Acabou, é isso aí.
Caraca, vocês falaram agora essa relação do House com o Wilson. Eu lembrei também dos episódios que eu via na época, que tinha muito essa coisa da briguinha, aquelas picuinhazinhas, sabe?
Não, tipo, não, isso a gente vai comentar. Isso a gente vai falar, relaxa, é um
problema. Não, mas é só pra falar que, tipo, o House, ele parece que tem, tipo, um toque, sabe? Ele... É uma pessoa que é desparafusada. Isso dá um sucesso fudido em série, né, cara? Tu vê Sheldon,
House,
Mon, Barney,
The Middle, Barney.
Aí é outra discussão, sabe o que, que é? A gente tá na era do anti-herói, meu caro Nicholas.
Mas não é só anti-herói, tem que ser anti-herói com problemas psicológicos.
Mas todo anti-herói tem um probleminha, né, cara? Ele não é anti-herói simplesmente por ser anti-herói.
Ele chega na cara do Wolverine e fala que ele tem um problema pra ver o que ele te faz.
ele vai me gerar um problema muito grande.
Mas, Magal, não é esse tipo de anti-herói que tu fala, tipo, o Justiceiro, Wolverine. É um anti-herói, tipo, que é um cara que ele tem uma... problema psicológico desde cedo, tá ligado? Tipo, o cara tem toque, ele tem síndrome de Asperger, ele... é sempre assim, sabe?
É o personagem que rompe aquela quarta parede, sabe? É o personagem que vai fugir completamente... as pessoas... vida de Brian, sabe? O Brian tá preso àquela porra, o resto não. E geralmente as pessoas gostam do que não tá preso a isso, que é o caso, é o House, é o Barney, é o só Sheldon.
Isso é uma merda, cara, que aí tu vê aquela onda de pessoas querendo imitar Sheldon, achando
o
que
tem síndrome de Asperger. Imitar o L, que tal?
Imitar o L, é isso, cara, isso que é o problema, isso é o câncer da sociedade que assiste série, velho.
A gente tá dizendo, então, que o House é um bazingueiro.
Bazinga, exatamente.
Bazinga que manca, né?
Bom, pra concluir agora, eu queria falar da merda que a série se tornou, né? Que é muito triste, eu creio. Eu até baixei o tom de voz aqui, cara.
Não, não, grita, Magal, grita. Tipo Porta Desesperado, grita, Magal! Grita!
Porque eu acho...
Vai, Magal, tire toda essa raiva que você tem dentro de você. Fale, Magal, fale!
Eu acho que foi pura e simples ganância, cara. Foi. Eu venho comentando isso com o Nicholas há um tempo. As empresas não têm let it go. Não deixam ir, sabe? Esgotou a fórmula, aquele abraço, cara. Já chega, sabe? Já deu.
Cabe no auge, né, cara?
Exato. Porra, porque é muito triste, cara. O que aconteceu foi o seguinte: a partir da quinta temporada, quinta, sexta, aconteceu um
quarta. Problema. Final da quarta!
Final da quarta, quinta eu tô sendo generoso. Quinta, até é assistível. A partir da sexta, meu amigo, dá aquela porra do House ser internado e aí o House quer mudar. E numa série onde o atrativo é o cara ser o que é, ele mudar, cara, é um saco,
bro. Isso eu concordo com você, Magal. A partir do momento que eu vi a propaganda da sexta temporada, que ele ia se internar, eu parei, eu e os meus amigos, a gente parou. Porra, House... se internar?
House bonzinho,
tipo,
cara?
Não, peraí, o House chegar no vir uma luz pra ele falar, cara, eu tenho que mudar? Ah, tomar no cu, cara.
Estou tendo visões, tenho que mudar, né?
Assim, eu acho que um dos maiores fatores que contribuiu para a derradeira caída da série foi o fato do House e da Candy serem dois puta atores. Porque a tensão emocional entre eles, que era uma coisa foda, mas era pra ser só uma tensão, era tão bem feita, mas tão bem feita que o público médio medíocre queria, porque queria que eles tivessem o caso. E, pelo amor de Deus, o House não é um ser humano, o House é o Sheldon. Você não quer ver o Sheldon pegando a Blossom lá, sabe? O House jamais poderia ter tido nada com a Candy, cara, porque no momento que o House estivesse com a Candy, seria pra ser o final da série. Porque o relacionamento teria que se degradar durante aquela temporada e ele acabar sozinho.
Mas sabe o que foi, cara? A série já tava decaindo antes disso, e aí a Fox, a maldita Fox, vamos ganhar audiência, vamos juntar os dois. Por que não? Mas antes disso, a série já tava cagada, pô. House bonzinho, a série virou... A série que antes era em diagnóstico e tudo, virou picuinhas entre médicos. Quem zoa mais? Era zoar ou zoar? Quem zoa mais com o outro? Ah, eu tô zoando mais porque eu coloquei uma galinha no seu escritório. Ah, agora eu vou botar um gato. Esse episódio que eles perseguem a galinha... Puta que me pariu. Que
o Wilson perdeu... Ele uma galinha. Perdeu uma aposta, né?
Não, perdeu uma galinha. Aí eles começam a procurar a galinha no hospital. Eu assistia, cara, e tipo... Qual era o processo diagnóstico antes? Todo mundo dava suas teorias, o House aí desbancava todo mundo, dava a dele, fodona, todo mundo acreditava, o House dizia, não, minha teoria tava errada, dá outra, ninguém acredita, mas era. Aí virou o quê? Todo mundo dá sua teoria e o House aceita. Beleza, é isso aí. Faça um ecocardiograma.
Depois... Aí você olha aquela galinha correndo pelo hospital, porra, que é isso? É o hospital do Brasil aqui, interior do Brasil? Que porra é essa?
Tá na Bahia?
Tá na Bahia! Hospital na Bahia!
A parada virou uma galhofa, cara, que antes o personagem deixou de ser interessante, virou uma ameba que não faz nada, que só faz picuinha com outro. House bonzinho, House não é mais médico? Cara, muito triste. É muito triste você ver uma parada que você gosta muito definhar, assim, aos poucos, lentamente.
Isso é verdade, isso é verdade.
De um humor sacana virou um humor bobo, torta na cara. Sim, teve torta na cara.
Ele torta na cara, bro. Puta cara. E assim, os melhores episódios. Eu só lembro de um episódio bom pós-sexta temporada. Aquele que a mãe da Cuddy fica doente, sabe? Tem uma doença que a Cuddy pede pro House curar ela e tal. Esse é maneiro, porque tipo, é tipo o House voltando a ação. Aí eu falei, agora vai ser foda. Agora vai voltar o House. E não, episódio seguinte, mesma merda.
Vou te mentir, a última temporada eu só vi porque eu tinha que gravar o podcast lá na Tanguinha, senão eu não teria visto não, cara.
A última temporada.
Porque foi um tapa atrás de outro, cara. Eles falaram, tá tudo cagado? Você acha que tá no fim? Não, a gente consegue piorar mais. E vai. Aí quando eles falaram do câncer do Wilson, eu pensei, porra, agora eles vão ter o quê? 3 ou 4 episódios pra dar um, porra, levantar a bola
não,
e cortar.
E foi uma parada tirada do cu. Ah, não, o Wilson pegou câncer. Olha aqui, ó. Que coisa, né?
Pegou câncer, né?
É.
O Wilson pegou câncer. House continua fudendo todo mundo. Continua aquela mesma merda. Os minions dele falando os diagnósticos dele acreditando. acho que foi no penúltimo episódio. Culmina naquele desmoronamento na sala de tomografia.
Puta, o cara taca uma bolinha de papel no vaso e explode o hospital. É mais ou menos isso.
Não, olha a parada. House, você que já matou ditador, você que já cagou em paciente, você detonou a máquina ali, cara. Puta, a gente vai ter que te prender. Não tem jeito, cara. Infelizmente. Aí não, tudo bem, vou fugir então com isso. Ah, cara, vai se fuder. São paradas tiradas do nariz, sabe? Pra ter um final pra série. Se a parada fosse meio desenvolvida, como eles foram desenvolvendo a parada do Foreman, do House, da semelhança.
Não, olha só. Aquela temporada do policial que o House enfia o termômetro no cu, e a temporada inteira o policial vai fudendo com o House, acaba com o House mal preso. Preso não, que ele dá um jeito House de ser, mas enfim. Enfim, mas você vai vendo a crescente, o desenvolvimento. Porra, que série foda.
Era tipo, cada temporada tinha 2 motes, né? E o primeiro mote era sempre o mais bem desenvolvido e foda.
Sim,
e tal.
Sim, tinha a temporada os problemas pessoais inúteis dos Minions, e tinha a sidequest boladona do House. É, porque isso sempre tinha uma sidequestzinha por temporada. Sempre. E no final, a sidequest foi totalmente suprimida pela galinha no hospital, cara. Porra, o House reformando a sala dele na marra, botando uma garagem na porra do hospital, uma porta de garagem. Sabe? Que merda é essa? Pro, o cara que aprendeu mandarim só pra fuder com o cara que fudeu com ele na faculdade, botando uma porta de garagem no hospital só pra fazer piadinha.
Aí o personagem ficou desinteressante, né? Perdeu o hidrocodona dele lá, que na dublagem é
o Vicodin.
É isso. Aí, beleza, o House nunca mais abordou a questão da perna dele, beleza, o House se curou, né? Nem mostrou que a perna doía mais. Tava tranquilo.
Só aí, de vez em quando que eles lembravam, peraí, manca aí. Não, peraí, Hugh Laurie, manca aí.
É, não, ele nem...
Tá mancando ainda, cara.
Faz cara triste e carinho na coxa. Ótimo, segue agora. Corre pra galinha.
O que antes era um desespero, o cara ficava sem, o cara suava, matava a criança, cortava o braço do paciente.
Lembra do episódio que o House, ele faz uma aposta com alguém que ele fica uma semana, um mês sem tomar remédio.
Tem dois episódios assim.
E aí, pra aguentar a dor, ele dá uma martelada na mão, ele quebra a própria mão. Isso. Que uma dor maior faz você esquecer a outra, e ele aguentou ficar sem a porra do remédio. Então, cara, isso era foda demais.
Aí depois, belo dia, a Cuddy tá doente, eu vou voltar a tomar Vicodin, preciso disso para viver. Tipo assim, cara, sério? Assim, vocês não desenvolveram de nenhuma maneira que ele tinha necessidade de tomar isso de volta, e de repente vocês tiraram do cu que ele precisava tomar de volta? Que ele vai precisar até o final da temporada? Isso é peidar na cara, é peidar na farofa, cara. É peidar no meu dendê, brother.
E dá espaço pra aqueles ducks malditos que não servem pra nada. Porra, até o final de House você ainda via a cena do bar, da Cameron, do Tease e do Foreman. Você sabia a motivação daquelas pessoas. Vê se tem uma cena do Salto com a Prison Break. Vê se tem uma cena da Masters com algo. Não tem. Esses personagens não têm fundamentação nenhuma. Estão ali por estar, cara.
Exatamente.
Estão ali porque você precisa. Tem uma lacuna ali que você precisa preencher com alguma coisa. Vai, Minions. Vão, Minions.
It's a basic truth of the human condition that everybody lies. The only variable is about what.
Nem a porra do último episódio. Ah, Wilson com câncer, caralho, que merda. Vou me matar. Por que não?
Drama. Assim que acabou a série?
Ué, o último episódio é esse. É ele em um monólogo com ele mesmo sobre se matar.
Ele espirocando e passando todo o elenco. Assim, todo mundo que passou por House foi obrigado a aparecer numa loucura do House. Todo mundo.
Essa deve ser a parte mais chata pra mim de antes. A série é mó tempão. Aí chega. Meu filho, vem cá. É que é o último episódio, sabe? Mas enfim. Vamos lá dar um pulinho rapidinho lá. Rapidinho, juro. Meia hora.
Aí, aí caralho. E eu queria tanto que o House tivesse morrido. Queria tanto que ele tivesse a coragem de matar.
Ele não morreu. Pois é. Aí, então, aí falaram pra mim, cara, o House vai morrer na temporada. Pô, então beleza. Eu vou deixar pra ver, porque eu quero continuar, porque eu gosto do House, mesmo com a merda tendo acontecido no final da quarta temporada, pra quinta, eu queria continuar assistindo, eu continuei assistindo. Aí eu guardei os quatro últimos episódios do House até agora, até esse podcast que eu tive que assistir tudo. E, cara, caralho, o House vai morrer, porra. Que um final, pelo menos, decente, né? Não, ele finge a própria morte. Ah,
ele
tomar no cu.
Ele finge a própria morte e sai, cara. Easy Rider pelo país.
Easy com... Rider, velho, que porra é aquela?
Caralho, isso é um final. Isso
olha
é
melhor fácil.
O mote da série é: You can't always get what you want. Essa é a frase primordial. Se você tiver que resumir House numa frase, é isso. Você nunca vai conseguir o que você precisa. Sabe? É isso. E no final, ele vai ter um final feliz com o Wilson. Final feliz não, que o Wilson vai morrer lá na frente. Mas vai ter 6 meses de oba-oba, road trip pelos Estados Unidos. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu.
E o pior, cara. E depois? E assim, o que é que vai ser do House agora?
E a frase final? Tipo, não, o Wilson não fala. Não, o Wilson fala. Cara, você sabe que lá pra frente vai ficar foda, né? Aí o House coloca aquele óculos escuro. É. O câncer é muito chato. Câncer is boring. Aí ele... vão pra estrada, né? Tipo, porra. Tá aí, depois que o Wilson morrer, o que acontece? O House vai, sei lá, pra um país sul-americano?
O House vai ser médico no Brasil, caçando do Pará? Porra.
Aí que tá, eles não se importam, cara. Isso é final digno pra uma série como House?
Não. Não dá, cara.
Isso é um desfecho digno pra um personagem que foi... Tudo bem, cagaram muito forte. A gente tá falando muito isso porque é verdade. Cagaram muito, cara. Assim, a gente, por mais que a gente fale, não diz o quanto eles cagaram. Mas isso é final digno pra tudo que foi construído com o personagem? Isso
é por isso que eu gosto da teoria de que tudo aquilo era uma alucinação do Wilson com câncer. O House morreu mesmo. Aí o Wilson falou, não morreu não. Olha ele ali. Olha ele ali na moto. Olha ali, ó.
Sabe? Olha o Wesley também.
É porque ele fala, né? Ah, eu vou começar a ter alucinações quando o câncer piorar.
E pessoas, finais possíveis do House. Eu tava macetando aqui agora. Não sei se vocês concordam comigo. Meu Deus do céu. Eu estava pensando cá com a minha pessoa. O House podia ter. A série podia ter acabado quando ele começou o relacionamento com a Cuddy, né?
A série podia ter acabado na quinta. Na terceira temporada.
Eu vou vomitar a minha ideia pra última temporada. O House começa a temporada se relacionando com a Cuddy. Ao longo da temporada, vamos ter duas sidequests. O House vai dando sintomas de alguma doença que vai sendo descoberta pela equipe ao longo do tempo. O House não fala nada, mas cada episódio, tipo, o House tá tossindo. House tá com o olho meio inchado. E o relacionamento degradado. E no final da temporada, o House vai ter que escolher entre continuar inteligente ou continuar vivo. E ele prefere morrer inteligente, sabe?
E aí
a Cuddy fala, porra, eu sempre te amei, mas a gente nunca podia ficar junto. Ele fala, eu sei disso, you can't always get what you want, hahaha. Sobe música, acaba, todo mundo feliz, todo mundo pelado.
Aí,
mas, o Bode, teve uma dessa que ele, eu não me lembro se ele tava fingindo, ele tava mesmo com alguma coisa, ficou muito melhor. Ele tava fingindo, aí todo mundo ficou preocupado, meu Deus, porque o House tá com alguma coisa no fígado, que não sei o que, que vai ter que fazer um transplante no rim, que o House tá mal, e no fim ele tava fingindo pros os Minions ficarem preocupados, cara.
Exato, era uma pegadinha, ele ganhou um pacote de Doritos por isso, não, sabe?
E aquele episódio que o da sexta temporada, sétima, que o Wilson vai doar o fígado pro cara... Aí o House fala, não, cara, foi mal, não vou acompanhar na cirurgia, não. Depois a pegadinha do malandro, eu tô aqui.
Isso são ótimos roteiristas, né, cara?
São.
Nossa. A gente aqui, argumentando, conversa de bar, já bolou uns finais muito melhores que aquela merda, cara. Alô, Fox, olha aqui.
Pois é.
Maldito Rupert Murdoch, cara. É tudo culpa do Rupert Murdoch.
Ah, cara, pra mim é isso. É triste, foi triste. Foi anos de sofrimento vendo. Porque eu comecei a acompanhar a série quando tava na sexta temporada. Então eu só me fudi, cara. Eu não peguei nem a época áurea de esperar uma semana pra ver. Eu vi tudo de vez e aí de repente era só porrada na cara, Bruno.
Tem a época a hora de ver na Record, né?
É na porta e soco na cara, né, maior?
Exatamente. E foi, pra mim, House foi isso, cara. Obrigado aí pela profissão, House, né? por garantir meu futuro, mas foi só isso.
Sempre lembrarei de você como você era até a terceira temporada.
Exatamente. Engraçado, o Magal é um cara que eu nunca imaginaria tietando alguém, sabe? Magal é aquela pessoa que, caraca, olha ali, é o Bruce Willis. Foda-se, sabe? Mas só que se ele vê o Hugh Laurie, cara,
careca de
Magal,
merda.
Magal chora, cara. Magal
ele
chora.
Começa a bater palminha, né? Pular assim, que isso, cara?
Eu agarrar ele e falar, fala que a chance de parar, fala que a chance de parar. Você vai?
Estou indo parar. Ia mostrar a carteirinha da faculdade.
Sim, exatamente.
Olha aqui, ó. Aqui.
Eu não vou na Bahia. Sobre essa influência do House, dessas histórias aí, fora a história do nosso querido amigo Magal aí, que ele entrou pra... Conseguiu. Parabéns, Magal, por sinal, por ter passado em medicina. Vocês têm alguma história, assim, de conhece alguém que foi influenciado pelo House, que adorou?
Eu fui influenciado pelo House. Até hoje eu acho que eu tenho aquele nível de autismo leve que o menininho, que o House achava que tinha quando era criança.
Então, cara, eu tinha um camarada meu, quando eu tava me graduando em história, tinha um camarada meu, cara, ele adorava House, mas ele adorava mesmo. Mas o cara ficou tão obcecado com a série. Sabe aquela obsessão que você tem por uma série? O cara foi atrás, ele tem todos os DVDs originais, todos, de todas as temporadas. Ele tem todo qualquer tipo de livro que tem o nome House MD por trás das cenas. Como se tornar um médico, siga. Não, tipo, alguma coisa assim. Qualquer coisa que saía do House, o cara comprava, mas o cara era fissurado por House, cara. Fissurado mesmo, sabe?
E nenhuma foda foi dada.
Bizarro isso.
Eu acho que no final das contas, depois dessa merda toda que foi feita e tal, House cagou, a série cagou, acho que o que eu aprendi é, pô, ser menos viciado nas coisas, né? Porque você com certeza vai se decepcionar. Os produtores vão fazer alguma merda e você vai ficar fudido no final das contas, então tem que ser, eu tenho que ser menos viciado em House, é isso. Parar com essa porra.
Cara, desde sempre, né? Desde que eu te conheço, você tem essa tara.
Essa tara, esse tesão, né?
Exatamente.
O Magal, ele é tão viciado em House que quando ele joga Def Jam no Play 2, ele joga com Omar Epps, cara. Ó.
Olha aí, ele é tão viciado em House que ele se acha... Deixa.
Agora fiquei curioso.
Sejam bem-vindos a mais uma leitura de e-mails do Afogado no Sofá. Essa leitura de e-mail que é referente ao episódio 44, episódio de Sessão da Tarde, que o Nicolas participou.
Participei mesmo.
Mas esqueceu. O Rodrigo nós chamamos, mas ele tinha que trabalhar.
Eu tinha que trabalhar. Eu, nesse momento também tem que trabalhar, mas é que eu já neguei tanto o Magal que eu realmente ia ficar triste se eu negasse ele de novo, então tá aqui.
Caralho, o telefone tocou sinistro, peraí, para de... Minha mãe, peraí, rapidinho.
Tocou sinistro.
Aquele toquezinho
que
padrão. Mãe?
Mãe! Caraca!
Alô? Mãe, passa o Dendê.
Dendê!
Eu acho que é aquela ligação por acidente quando, sabe? Sabe quando a bolsa aperta?
O bolso da sua mãe te ligou.
Exato. Magal, você deveria falar manhinha.
Você deveria!
Deveria!
Seu menino étnico.
Entendi, vamos começar com a piada.
Olha só, acabamos de ganhar a fanart. Foi mal.
Então vamos... Cala a boca, desgraça. Então, olha aqui, vamos começar com a piada ruim. Como é que o Mega Man morreu?
Tá uma piada.
Como é que o Mega Man morreu?
Ele fez uá, 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 e virou bolinhas.
Parecido com esse. Na verdade, ele matou o Homem Coração e ganhou o poder dele, ataque cardíaco.
Eu já tinha ouvido isso, muito bom.
E se você quiser piadas ruins como essa, você pode mandar e-mail pra Afogar no Sofá via contato@afogadonosofá, certo, Rodrigo?
É isso.
Você manda muito e-mail pra gente, Rodrigo?
Cara, eu mando muito e-mail pra minha chefe, essas coisas. Eu odeio e-mail, acho coisa de velho.
De velho? É o que?
Há muitos anos 90.
É porque é muita responsabilidade mandar e-mail, sabe? Não dá pra voltar atrás. Nem dá pra escrever o acho, tá, tô de brinks depois.
Meu Deus, é muito sisudo?
É muito sisudo.
Então, vamos... Aquela coisa de assinatura, né? Tipo, atenciosamente, Nicolas Queiroz.
Isso é uma broxada violenta.
Então, cara, vamos... normalmente eu mando assim, ari, 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 suave no copo de Guaravita.
É a sua assinatura de e-mail?
Exatamente.
Você manda pro patrocinador do Curta, Ari Ari Ari.
Exatamente, cara. Eu mandei pra Red Bull e eu consegui patrocínio pro Curta.
Mas então, qual você acha que vai ser o substituto do e-mail, Rodrigo? Twitter?
Cara, eu acho que vai ser, tipo... É esses instant messages, né, assim, que você manda e vê várias horas depois e fala, tá.
Porque se for o Twitter, você pode seguir o Twitter do Afogado no Sofá, certo? Que é arroba Afogado no Sofá, por que não?
É, é uma boa.
Qual é o Twitter do Rodrigo?
O meu Twitter, cara, eu não vou nele há muito tempo, mas é arroba RPS _ Durden.
Durden?
Durden, tipo, tá, é Durden. É, poser, viadinha, tá.
Essa galerinha. Essa galerinha. Esses dias eu tava lendo o Twitter do Nicolas, 4 da manhã, assim, ele tweetando, que absurdo.
É. Ah, foi porque eu tô sem dormir desde terça-feira.
Mentira, dormi sério? Sim.
Sério mesmo. Não, sabe que se você tivesse sem dormir desde terça-feira, agora você estaria, né, tendo lápis, cara, de memória.
Só hoje eu tomei 1,5 litro de café.
Triste? É, mas é bom pro nosso podcast, vai.
Eu sou o pior exemplo do que o café pode fazer com uma pessoa.
Pô, esses dias eu passei mais de 12 horas sem dormir, fui fazer exercício físico. Foi, é sério, sem mentira, foi o mais próximo que eu cheguei de um ataque cardíaco.
Mas de 12 horas você dormia normal, assim.
Eu sei, então, por isso que eu fiquei assustado. Oxi.
Qual foi? Então, não foi porque da falta de sono, cara. Foi porque você é gordo e tal.
Eu sou gordo? Tô ficando porque eu fico muito no Facebook. Engorda, tô sentado ali naquela merda, né? Inclusive o Facebook da Afogado no Sofá, se você quiser engordar, é facebook.com/ Afogado no Sofá. Lá não tem nada, mas dê uma curtida porque é bom pra gente. O Facebook do Pod Café tem mais curtidas que nós. Eu fico espantado também. Porque, porra, eu também queria ter curtido.
É porque a gente coloca foto da gente com personalidades.
Coloca foto, ensaio seminu do Nicolas, né?
Com o Afonso Solano.
Com o Afonso Solano, com o Jurandir Filho,
ó. Segue, adorei. Eu curti. Beleza, então. É, algum recado a ser dado? Alguma coisa? Quer falar alguma coisa do Pod Café? Blá blá blá, como sempre?
É, quem não ouviu a última leitura de e-mail, ouça novamente, que o patrão ficou maluco e contou tudo lá.
É, eu quero também fazer o comunicado que eu já recebi meu cartão de crédito, então, Nicolas, você vai ganhar uma webcam e vai me pagar depois.
Uhul! Mais dívida, mais dívida.
Meu, o patrão realmente ficou maluco. Então vamos pra leitura de e-mail. The King, the King of Kings. Primeiro e-mail do Wanderson Andrade Madeira, de Ubá, Minas Gerais. Ele começa aqui: aí pessoal, meu nome é Wanderson e eu trabalho com design de móveis. É um trabalho interessante, no mínimo, né?
Hoje eu fiz uma mesa de computador.
Você fez?
Fiz, com meu pai, pro meu computador.
Colou dois pedaços de pau, assim?
Não, são madeiras muito, muito grandes e elas são envernizadas agora, secando.
Ah, peraí, mas é aquela que vem ou você...
Não, a gente fez mesmo. Vocês foram nas... gigantes de 2 metros. Peraí.
Vocês foram nas florestas do Rio de Janeiro.
Sim, a gente foi na Amazônia, aqui no Rio de Janeiro, para o povo gringo. A gente... É, exato.
Cortaram pedaços de jatobá e fizeram a parada.
Massaranduba.
Bom, o Wanderson disse que escuta a gente desde que a gente começou, mas só mandou um e-mail até hoje, que nele tava um desenho que eu falei que era da época do Dadaísmo. Não lembro disso, desculpa, deve estar no Facebook, facebook.com/. Desde então ele não mandou mais nenhum e-mail. Foda-se. Ele ficou preocupado quando o site caiu e pensou que a gente não ia voltar mais. Eu também pensei que ele não ia voltar mais, mas ele se tranquilizou quando ele perguntou pra mim se o site ia voltar e eu erroneamente falei que sim. Na verdade eu não sabia se ia voltar, eu só queria tranquilizar as pessoas, eu gosto disso, sabe, deixar as pessoas mais felizes e tal. Rodrigo, você é um rapaz muito bonito, viu?
Ah, obrigado. Por quê? Por quê?
Então... Vale a pena mentir em nome da felicidade alheia.
Ah, desgraçado, eu não notei isso.
Ah, eu sou pouco. O Wanderson disse que escuta muitos casts, alguns bem grandes e conhecidos, mas sem dúvidas o Afogados é, olha aí, o melhor de todos, né? Chupa pó de café.
Ah, fala isso pra gente também, não vai lá.
Ele gostava...
Espera a volta.
Ele disse que gostava muito da equipe... Isso foi melhor. Eu gostava muito da equipe inicial, porque já conhecia casts de outros estados, mas nunca havia ouvido uma equipe baiana de casters. Sei lá, acho que o sotaque baiano dava o diferencial. Como assim, cara? Tem tesão?
tem tesão.
Falta aquele dendê no cast, né?
Aquela capoeira marota, ele fala.
Aquele abará.
É verdade, né? Eu considerava como um elenco nordestino, então pra mim era meio que igual.
Não, mas eu acho bom ele falar. Acho bom ele falar assim, tipo, eu gostava da equipe inicial, como se tivesse mudado, não, cara. Só até agora. Continua aqui, eu e o Reinaldo. A diferença é que tem menos de 200 quilos no podcast. Ele diz que não que os participantes atuais sejam ruins, mas é que ele está acostumado com a forma que os cariocas e paulistas falam. Ah, ele gostava quando tinha mais nordestino. Ele é aquele gringo que gosta da parada exótica, né? Ah, vem pro Brasil, né, bundinha? Ei, mulher.
Ele gostava de um negócio esquisito e tal.
Segundo ele, se ele, por a Bahia, gostaria de ir conosco, comigo e com o Reinaldo, nesse cinema que a gente fala, o famoso aeroclube, né? Um aeroclube que é um cinema, que você entra no avião, decola, olha aí, que verdade, mentira. Ele disse que só pra ouvir minha opinião no final do filme. Cara, ele discorda de tudo. É engraçado demais. Sério que me é engraçado? É um problema aí, muito grave. Ele disse que viu uma participação minha no QG Entretenimento, que é um podcast também, um site lá, e como convidado, e escolhendo alguns animes, e disse que eu só concordei com uma ou duas pessoas, e que concordava, e não concordava, e ele acha engraçado. Continue assim, Magal, né? Um grande encorajamento, né? Isso. Me perdi um pouco. Rodrigo, por favor, continua que eu me perdi.
Vou continuar a leitura?
Uhum.
Ah, fala sobre o Gordo. Quer que eu continue mesmo?
Vai lá, cara.
Com a saída do Gordo... Você realmente quer que eu continue?
Não. Com a saída do Gordo...
Por que não?
Você fez tanta volta que eu já me achei aqui. Ele tá ficou preocupado com a qualidade, mas que bom que nós voltamos bem. Ele riu demais com o episódio 43, na parte que a gente falou de cocô. Sem dúvida, a melhor parte. Ele botou coco.
Meu amigo, não confunda cocô com coco. Se você for pedir água de cocô, vai dar merda.
Eu já vi um cara vendendo água de cocô.
Já? Tudo bem que os dois, eu já vi escrito assim, dá-se mega ré. Aí tipo, não é mega ré, é mega ré, ré de carro, sabe? Aí fiquei imaginando o cara engata ré, o carro sai a 100.
Caralho.
Mega ré, sacou? Entendi.
Need for Speed, né, da ré.
Exatamente. A esposa dele achou que ele estava doido de tanto rir. Existe doido. Você entra no hospício e tá o cara, o Coringa, né? Rindo que nem uma...
É, dá gás do riso, né?
É verdade. Automático. Bom, quanto ao episódio 44, parabéns. Foi muito bom relembrar a infância dele. Agora ele lembra que tinha filmes muito ruins naquela época. E hoje também, meu filho. Brincadeira, alguns realmente marcaram ele. Existe um filme que ele não esquece, não lembra o nome, passava no SBT. Era um telefone.
Olha a Anakira aí.
Tempo é bem, vamos concluir que eu tenho trabalhado.
Vai.
Ele disse que existe um filme que ele não esquece, mas não lembra o nome. Ele acha que passava no SBT, era um pato humanoide que caiu na Terra. Eu aposto que era o Howard
Super Pato. Era Howard Super Pato, não?
É, do George Lucas, hein?
É, George Lucas.
Exatamente, pô. Ele sugere aqui um tema pra podcast. Filmes trash, pessoal, trash, principalmente filmes de terror, porque apesar de alguns serem mal feitos, a maioria, né? Ele se divertia bastante, como é o caso de Brinquedo Assassino, porque o 1 e o 2 foram mais sérios. Ele dá uma de crítico de cinema aqui que eu vou pular. Tem um filme que ele considera por ser ótimo. E ele vai, viaja aqui na ideia dele de filmes trash. Cara, eu não assisti filmes trash porque eu tenho mais o que fazer. Mas. E aí, pode café? E aí? Rola?
Se o Medo B quiser parceria, a gente faz.
Nossa.
Então fica aí. Bom, até a próxima. Sucesso. Valeu, Vanderlei aí, Wanderson. Vamos lá. Wanderson do cara. Eu falei Vanderlei. Próximo e-mail da Carol AA. Ela diz olá mais uma vez, pessoal do Afogado Sofá. Tudo bem com vocês? Não. Comigo vai tudo normal, segundo ela. Ela adora quando a gente pega assuntos aleatórios. Geralmente são os que saem mais engraçados. Vocês falaram de muitos filmes que ela reconheceu. Nós falamos de filmes que ela reconheceu. Ela não sabe se foi porque nós pegamos épocas diferentes, mas sentiu falta de filmes como Esqueceram de Mim. Não, isso a gente simplesmente ignorou. Que é ruim pra caralho, assim. Tipo assim.
Ah, porra, mas...
É não, cara.
Esquecer de Mim é bom?
Ele é super Sessão da Tarde, essa não é a questão.
É, cara. Não é que seja... Pô, a gente falou muita coisa pior do que isso.
Não, mas as coisas piores eu fui evitando. Não, foi...
calma aí. Eu tô... Olha o meio dela. Denis, Pimentinha, Gasparzinho, Ace Ventura, Eu, Robô.
Como assim?
Como assim?
Tainá é foda. Você tá vendo que agora teve Tainá Origens? Tá tendo aí no cinema.
Eu tô ligado, cara. Eu não, não.
Vai ter, sei lá, Tainá Revelation.
Eu vi o primeiro Tainá. Eu vi o primeiro Tainá no cinema, eu lembro disso.
Nossa. Você viu? Você gostou?
Porra, pra caralho, não.
Porém, não são. E Inspetor Bugiganga, eu lembro desse filme. E eu lembro do desenho também.
Era mais desenho mesmo.
Eu nunca gostei, cara, desculpa. A maioria das paradas que se ambientam em Nova York, prédios grandes, eu não gosto, não. Eu não gosto de Nova York, não.
Você gosta de um filme bucólico?
Não, eu gosto de um filme baiano, Cinderela Baiana.
Eu gosto de um filme baiano.
Opa aí, ó, essas paradas, hein?
Igreja do Senhor do Bonfim, né? A Cinderela escorregando lá no Dendê.
Cara, quando vocês falam, opa aí, ó, cara, a única coisa que eu me lembro desse filme é de uma frase. Você fica aí comendo o cu de viado. E é o que eu lembro de Opa aí.
É porque você fica, né?
Não, é chocante.
Ela disse que o filme aí que o Nicolas lembrou, do concurso de torta que todo mundo vomita, é uma das piores cenas que ela já viu depois desse filme. Comer tortas nunca mais foi a mesma coisa. Eu não lembro disso.
Eu tenho trauma de vômito, então não tem como não esquecer, mas se não me engano, esse daí é um filme do Stephen King, cara.
Do Stephen King?
É, bizarro, assim, que ele fez o roteiro, ou que o roteiro não foi adaptado de um conto dele. Entendi. Por isso que tinha essa cena muito bizarra. Uma vez eu fui procurar cenas bizarras de vômito, Sessão da Tarde, eu achei uma lista e tinha esse filme aí, só que eu esqueci o nome. Peraí,
cena bizarra de vômito da Sessão da Tarde?
Da Sessão da Tarde. Pode botar no Google, tu acha.
Meu Deus.
Entendi tudo, gente.
Por que, cara? Assim, você foi se torturar?
Não, é porque foi logo assim que a gente gravou esse cast, cara. Eu queria lembrar.
Você matou,
lembrar
um qual era o filme. Matou um gatinho, queria se punir? Porra.
Que isso, cara? Tem coisas piores pra se punir na internet.
Ela disse que a gente comentou que o povo que escreve e-mail pra Afogados nunca fala de onde vem. E ouvindo outros podcasts, como TelhaCast, Mais Um Cast, Nosso Cast, Vida Aberta, não falou do Pode Café, coisa feia, hein?
Tá tenso na situação, cara. Só feio aí.
Você caiu no esquecimento, né?
É.
Ela percebeu, mas vai voltar em breve. Ela percebeu que eles exigem que o pessoal mandem negócio, né? E zoam legal quem não fala de si. E, assim, exigir, tipo assim, você tem que falar pra nós quem você é. Eu não preciso disso, cara. Eu não gosto nem de saber da minha vida, porque eu quero saber dos outros, porra. Mas é bom, assim, mandar cidade, beleza. E profissão. Mas, porra, tipo assim, né? Opção sexual, né? Gosta de sair, né?
É da zoeira.
Porra, como não? Mas, por via das dúvidas, ela mandou a ficha dela. Olha aí, Nicolas. Ela é a mina do meio passado que você, né, abriu os olhos.
Ah, é aquela? Opa!
Opa, é foda. Primeiramente, ela mora no interior de São Paulo. O sertanejo é uma forma de tortura comum por ali. Tem 19 anos, cara de 15. Está solteira, mas não está afim de nada, porque a faculdade tá foda, né?
Aqui tá bem.
Ela sugere três assuntos, animações, né? Tanto as famosas quanto as desconhecidas do YouTube. Muito hipster. Ficou de café. Truques de mágica e ilusões de ótica. Sabe que uma época eu dei uma de mágico?
Eu também, cara. Eu cheguei a entrar pra Universidade da Mágica.
Eu também, cara. Me achava cara. Eu também. Toca aqui, cara.
Ah, high five.
Caraca, os dois têm aquele anel, né, de colação de grau da Universidade da Mágica.
Oitava série, eu era o rei da mágica no colégio, porra.
Como? Tinha aquele baralho rádio, baralho bisote, vários baralhos, baralho francês pra ir mágica na escola.
O Nicolas, nossa, já foi tudo, né, cara? Já foi mágico, skatista, travesti, o cara tá quase... e ela sugere também serial killers famosos, tanto da ficção quanto da realidade. Tipo o Zodíaco e...
Olha só, cara, isso daí é legal, porque...
Ah, tá, gente, eu tava aqui viajando. Eu achava que esses eram os gostos dela. Eu tô achando um gosto muito estranho.
Não, esse
tipo, animações, truques de mágica e serial killers.
Magal, sabia que na minha adolescência, aí se não sacanear de novo, falando que eu já fiz tudo, tem uma época que eu tava escrevendo um livro sobre serial killer, cara, e minha família tinha muito medo de mim, porque por que raios uma criança de, sei lá, 12 anos de idade foi se interessar por serial killer e sabia, assim, modus operandi de, sei lá, 20 serial killers diferentes, quantas pessoas ele matou.
O Nicolas já, cara, foi tudo, já foi serial killer, travesti.
Já foi serial killer em potencial.
Exatamente. Mas devo dizer, Carol, que a maior parte dos seus temas, como sempre, já estão na nossa pauta. Ah, o Afogado é muito engraçado, a gente tem uma lista, assim, de pautas, a gente vai lendo, ah, esse não pode fazer por causa disso, esse não dá porque o Gabriel ficou doente, porque... Então, toda semana é uma pauta que a gente nunca pensou, porque a gente não pode fazer as pautas que a gente quer fazer, é uma tortura isso. É muito triste, então. E acaba os e-mails nessa tristeza. Nicolas, Rodrigo, muito obrigado, agradeço.
Não acaba meio na tristeza, não. Conta a piada, porque não pode café sempre acaba com o Nicolas falando alguma coisa que deixa todo mundo triste.
Como assim?
Ele fala, tipo, ah, vamos... vamos acabar logo com essa merda. Eu, tipo, começa o programa, saca?
Caralho.
A edição, você nunca fica, né, cara? A edição parece que acaba tudo normal.
Então, Nico, você tem a obrigação de contar uma piada pra quebrar o gelo. Vai lá, cara. Vai. Conta uma caralho, boa, hein? Como assim? Vamos lá, vamos lá. Não, tô esperando. Sei, cara. Vai, vai, vai. Rápido, rápido. Bora, bora, bora.
Dá.
Cara, quando fica pressionado é foda, né? Então eu vou contar uma muito boa. Lá vem. Por que que o anão atravessou a rua? Eu contei a piada errada, desculpa, deixa eu contar de novo.
Meu Deus!
Provavelmente a resposta é porque ele atravessou a rua, sabe?
Não, eu tenho a piada melhor, assim, ó. O cara foi mijar, né? Num banheiro, assim. Aí no aquele mictóriozinho e tal. Aí chegou o anão do lado com um banco. Colocou o banco assim e falou: ô moço, me ajuda a subir aqui, por favor, que eu quero mijar também. Porque o anão não alcança, né? Aí o cara ficou naquela porra foda e tal. Aí pegou, né, o anão, colocou em cima do banco. Aí o anão agarrou no saco dele e falou: agora passa a carteira, senão eu pulo.
Que babaquinho.